2007. Se é o ano da adoração, realmente é também ano de comunhão. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quem não se envolve, quem não se envolve, diga para ele: obra de Deus é compromisso. Glória a Jesus. Abraça o seu irmão. Aleluia. Venceremos juntos. Venceremos juntos. Glória a Deus. Só para os campeões de Deus, os campeões de Jeová, já que vocês estão de pé. Glória a Jesus.
Venceremos juntos.
Glória a Deus. Cumprimento a eleita e amada com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Estamos alegres por estar aqui com os irmãos. Gostaria de convidá-lo a tomar o assento por um minuto. E aí já a gente levanta novamente para a glória de Deus. Estamos agradecidos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito durante esses dias de congresso, e foi uma bênção muito grande durante esses dias que nós tivemos aqui juntos, né, adorando a Deus, servindo o Senhor, glorificando o seu nome. E é bom quando nós sentimos, né, a alegria do Santo Espírito de Deus e deixamos também o Senhor trabalhar na nossa vida. É muito agradável. Glória a Deus. Eu quero, antes de ler a palavra, antes de ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, agradecer os irmãos que oraram pelo congresso jovem, especialmente as irmãs que despenderam o seu tempo para estar orando a Deus, apresentando os jovens nas mãos do Senhor. E quero também agradecer a presença de todos os irmãos que foram ao congresso, especialmente os obreiros. Eu os observei pessoalmente, todos que foram. Muito obrigado. Registrei também a presença dos dirigentes de congregação, aqueles que lá estavam. Isso para mim é muito importante, para eu saber a temperatura é do obreiro. Muitas das vezes parece que o pastor não dá aquela atenção devida, às vezes o pastor erra e erra mesmo com os obreiros, mas é exatamente nesta hora que a gente vê o calor. Como é que a gente está apoiando o nosso departamento, o congresso do campo, não é? E eu achei assim que foi, até porque a gente está em época de avaliações aqui na igreja, então a gente deu para mensurar muitas coisas. Alguns obreiros vieram falar das suas dificuldades, mas por que que eu estou falando isso? Porque, irmão, o congresso não é dos jovens. O congresso é do campo. E a gente precisa abraçar. Se é o congresso das irmãs, e outra coisa, congregação não tem congresso. Congresso é só na matriz. Então eu estou passando isso para os irmãos, porque a gente acredita que quando um obreiro, um irmão, uma irmã está realizando o trabalho, a gente tem que abençoar aquele trabalho. Agradecer a Deus também pelos irmãos naquela oferta alçada no domingo, isso antes de ler a Bíblia, porque no domingo foi um desafio e foi muito bom para a glória de Jesus. Nós tivemos que fazer um trabalho rápido aqui na matriz, as luminárias estavam quase caindo na cabeça dos irmãos, tivemos que então trocar as luminárias, mexer na iluminação, pintar a igreja. E teve um custo nisso. E naturalmente a gente agradece os irmãos, porque os irmãos estão fazendo, estão contribuindo para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, após esse aviso, que eu acho que é muito importante, nós hoje tivemos praticamente o dia fora. Eu saí de casa, acho que era 8 horas, cheguei quase 6 horas, foi a hora que eu fui almoçar, resolvendo coisas e assuntos da igreja. Então eu recebi alguns convites, alguns telefonemas. Desliga o seu celular, por favor, para que atendesse os irmãos. Eu já falei, vou voltar, ninguém fique chateado comigo, mas a gente poderá conversar no domingo. Quem? Os meus amigos, os meus irmãos. Nós não vamos estar fazendo gabinete durante a terça-feira. Quinta a gente atende os dirigentes, senão não tem vida própria. E esse negócio de 2 minutos, eu já avisei que não dá jeito. 2 minutinhos, pastor, aí 2 minutinhos vira 1 hora e a pessoa acaba trazendo um problema que ela poderia conversar com muita calma no gabinete. A pessoa não gosta de gabinete, né? Quer correr do gabinete. Mas a gente precisa ser assim, senão não dá jeito. Os irmãos entenderam, digam amém. Glória a Deus. Não fiquem tristes, mas o pastor que não cuida bem da sua casa não pode cuidar da igreja de Deus. Tem que começar em casa. E hoje eu vou falar com os irmãos como filhos. Eu preciso amá-los, mas eu preciso mostrar também para os irmãos aonde estão errando. Porque se eu não fizer isto, alguém lá fora vai fazer. E aí não dará certo. Agora eu quero convidar a descansar um pouco as pernas e abrir a sua Bíblia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Na carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, nos deteremos no capítulo 5. Glória a Jesus. Capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, tem que cantar o corinho. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios. Lerei o primeiro versículo e peço a amada eleita de Deus que leia o verso seguinte. Vamos fazer uma leitura responsiva, lerei os ímpares, os irmãos leiam os pares. Todos acharam, digo amém. Glória a Deus. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Porque andamos por fé e não por vista. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes.
Porque todos devemos com
pés, toda a igreja, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Pergunte para o seu irmão antes de sentar: o que você tem feito? É bom ou é ruim? Abrace ele e diga: Deus te chamou para as coisas boas. Sente adorando a Deus. Glória a Jesus. Essa é a segunda carta, a segunda epístola dirigida aos Coríntios. E nesta carta, o apóstolo Paulo, ele está defendendo a sua autoridade como apóstolo, e ele vem refutar os falsos mestres. Nesta carta, ele está dizendo para a igreja de Coríntios, e também ela é endereçada aos cristãos em todo o mundo. Nesta carta, ele fala sobre as verdades da Bíblia. E interessante que esta carta, ela foi escrita por volta do ano 55 a 57 depois de Cristo. E exatamente no momento em que talvez ninguém tivesse mais referência a não ser ouvir do que o Senhor fizera, Paulo escreve reavivando o Evangelho através desta segunda carta. Esta carta, ela traz um panorama muito interessante e ela fala de uma maneira muito gloriosa. O versículo-chave desta carta está exatamente também no capítulo 5. Veja o versículo 20, por favor. Diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Deus, da parte de Deus, ou seja, somos embaixadores de Cristo, como ele rogasse por nós. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ele chama a igreja, ele chama os crentes de Coríntios a uma reconciliação, a um acerto de vida. Ele fala sobre tantas coisas que vão acontecer, mas o que me chama a atenção disso é que Tito, ele vai estar lutando com os falsos mestres. Ele vai passar por problema, por dificuldade, e exatamente nesta hora que o apóstolo resolve escrever. E o contexto dessa carta, ele vai ser direcionado exatamente entre Coríntios e Jerusalém. Eu diria, vamos dizer assim, estaria relacionado, se nós fôssemos assim parafrasear ou tipificar, vamos colocar assim, Niterói e São Gonçalo, não vamos botar nem o Rio de Janeiro, vamos botar Niterói e São Gonçalo. Então, é uma carta que Paulo está escrevendo, ele está passando a necessidade da igreja, e eu acredito que Deus, ele tem a sua maneira de falar, a sua maneira especial de falar, e ele fala com Paulo agora com muita propriedade. Obrigado, Adriano. Deus abençoe. Então, irmãos, essa carta é uma carta muito linda, é uma carta muito abençoada, que vai chamar a nossa atenção, especialmente porque Paulo, ele não aceita, porque Paulo, ele vai ser acusado, ele vai passar por problema, ele vai se colocar numa posição e vai defender o seu ministério, porque em meio às acusações, ele se levanta e ele defende a sua autoridade. Porque Paulo, ele era também cidadão romano, e Paulo também era judeu. Então, ele defendia com muita naturalidade, ele sabia fazer isso. Mas o que me chama a atenção em meio a tudo isso que eu falei para os irmãos é exatamente o capítulo 5. Porque o capítulo 5, ele vai nos trazer um exemplo extraordinário. Extraordinário da palavra de Deus. E aí eu quero chamar a sua atenção para que você escute, ouça isso que Deus tem para falar conosco. Quando Paulo, ele no capítulo 5, ele começa a falar do tabernáculo, ele começa a falar não daquele tabernáculo, a igreja em si. Ele está falando da vida do homem, da vida da mulher. Ele começa a falar que se acontecer qualquer coisa com você, se o tabernáculo é da terra se desfizer, nós temos a garantia que lá nos céus nós temos uma morada de glória. Nós temos uma morada. Então é algo muito sério, irmãos, porque nós estamos hoje na igreja e poucas pessoas se dão conta do que Deus tem feito, do que o Senhor tem feito pela igreja, do que o Senhor tem feito pelos crentes, do que o Senhor tem feito. Você está andando na rua e você está tendo livramento. Você vai para o mercado, você está tendo livramento. No banco, você está tendo livramento. Você passa, às vezes, numa rua do lado direito e lá do lado esquerdo está acontecendo problema e você nem chega a saber daquilo que aconteceu. Quantas das vezes você saiu para um lugar, foi naquele lugar, e quando você saiu daquele lugar, e, rapaz, você não sabe o que aconteceu, não? Você não sabe o que aconteceu? Assaltaram ali, roubaram, você não sabe. Tinha gente ali fora querendo matar, querendo fazer acontecer, mas você não viu nada. Não era para você ver nada mesmo. Era para você estar guardado pela graça de Deus. Então, quando Deus age, Ele age de uma maneira muito especial. E Paulo, então, ele sabe falar com a igreja. Paulo, ele começa, então, a mostrar essa preocupação. E eu quero chamar a sua atenção, porque quando Paulo, ele se posiciona numa razão de dizer assim: olha, rapaz, você agora precisa ser crente de verdade. Você que está aí na igreja, em Corinto, você precisa aprender o seguinte: você um dia vai passar por uma situação e Deus está te guardando de todas as situações, mas um dia você vai aparecer diante de uma situação muito particular. E aí eu quero chamar a sua atenção exatamente para esta carta e dentro deste capítulo, capítulo 5, citar para você o versículo 9: pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausente. Porque todos nós devemos, verso 10, comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. As ações que os homens tomam, as ações que as mulheres tomam, não são por meio dos fantasmas, não são por meio das alegorias, não são por meio da alma, não são por meio do corpo. São por meio do corpo. Aí eu quero chamar a sua atenção para isso, por quê? Então eu quero chamar a sua atenção, porque ele fala por meio do corpo. Quando o Adriano faz alguma coisa, o presbítero Adriano faz alguma coisa certa, ele está fazendo por meio das suas ações. E as suas ações vão ser observadas. Quando o pastor Manuel Pereira deixa de fazer algo, é porque ele deixou com as suas ações de fazer alguma coisa. A irmã Dagmar está orando, ela está orando com as suas ações. O Admo Henrique vai fazer algo, então é a ação dele. O Marcelo Lucas vai proceder de uma certa maneira, é uma ação pessoal. E Paulo está alertando para isso. Por quê? Porque nós estamos com uma responsabilidade muito grande. Eu quero falar nesta noite para você, nesses minutos da palavra de Deus. Eu quero, já que é um culto em que nós aprendemos com o ensino da palavra de Deus, nós todos estaremos um dia comparecendo diante de uma autoridade. Alguém aqui já teve diante de um policial para se justificar, para tentar tirar uma multa, tentar resolver um problema? Já teve diante de um juiz ou diante de um advogado? A situação que você fica até diante de um médico, né, para contar um problema e você está vergonhoso daquele problema e parece que você fica assim um pouco sem graça da situação que você está, principalmente se você estiver devendo.
se você estiver devendo. Então você fica assim, parece que é meio que constrangido, meio sem graça, porque você não tem ação para se defender diante daquele erro, não é assim? Agora imagine, irmãos, você não lembra mais dos anos que você passou. Há 4 anos atrás você teve uma prova muito grande e você nem se lembra mais, porque já passou. Já passou, o constrangimento já passou. Quando você lembra, às vezes, da vontade de chorar e da vontade de rir também pela vitória que Deus trouxe a você. Não é isso? Amém? Mas preste atenção, quando nós lemos esse verso, especialmente o verso 10, fala a respeito de uma autoridade. E essa autoridade fala sobre também que esta autoridade estará num lugar de juízo. Fala sobre o tribunal. O tribunal. Durante essas semanas nós vamos estar, estamos preparando para trazer um estudo muito maravilhoso, mas eu quero que você preste atenção, porque vamos começar conversando com a igreja algo muito interessante. O tribunal de Cristo, ele é algo de terror e medo para muitos crentes. Quando fala assim, o tribunal de Cristo, aí a pessoa já quer entrar até debaixo do banco. É verdade, é verdade. O tribunal de Cristo, irmão, ele não é encarado como uma coisa boa. Ele não é encarado como uma coisa boa, não é encarado como uma verdade boa, como uma ação boa. Quantos dos irmãos estão hoje aqui, estão pensando assim, puxa, no dia do tribunal vai acontecer um julgamento, e o próprio versículo 10 diz que nós vamos, cada um recebe o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então dá a entender que o negócio vai ficar um pouco estreito, porque esse tribunal, ele parece ser um tribunal onde vai nos trazer muita exigência. Ei, preste atenção, por favor. E a exigência é exatamente nisso que eu quero te falar. O tribunal de Cristo, nossa vitória final. O tribunal de Cristo, irmão, não é o lugar para você chegar arrasado, não. Quem chegar lá no tribunal de Cristo vai chegar glorificando e exaltando o nome do Senhor. O que te parece agora é exatamente isso, porque os crentes hoje, muitos estão com medo de ir para o inferno. Eles não têm amor ao Senhor, eles não respeitam o Senhor, eles têm medo de ir para o inferno. Então, se eu tenho medo de inferno, a melhor opção é ir para o céu. Não, não é isso não. Eu tenho medo do diabo, então eu não quero ficar com o diabo, eu quero ficar com Jesus. Ele tem medo, mas ele esquece que a atitude dele, como Paulo fala aqui, de vigilância, a atitude dele agora é de ser um crente nato, de adorar o Senhor, de glorificar o seu nome, de viver para ele de uma maneira em que ele se apresente vitorioso diante de Deus. E exatamente isso que o diabo tem feito em algumas vidas, em algumas igrejas. Igrejas estão fechando. Estivemos ali, se você olhar na Inglaterra, se você olhar na França, se você chegar na Europa, você vai ver muitas igrejas fechadas que estão lá se transformando em templos budistas, estão se transformando em outras coisas. Há o ecumenismo generalizado. Começa uma missa, daqui a pouco começa o culto, os crentes perderam a autoridade, perderam a identidade, exatamente aonde Paulo estava pregando, aonde o evangelho foi inflamado por Moody, por outros evangelistas. A igreja está sendo sacudida e abalada pelo diabo, porque os crentes perderam a sua identidade. Quando se perde a identidade do evangelho, já não se enxerga de maneira clara, se enxerga de maneira turva. Quando se perde a visão do evangelho, as pessoas agora andam com medo. Deus não te chamou para ter medo, Deus te chamou para ter certeza de que você é um salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tribunal de Cristo, certeza da nossa vitória. Tribunal de Cristo, nossa vitória final. Tribunal de Cristo, certeza de que estamos com cabeça erguida, que o diabo está te atacando e é necessário que ele te ataque, mas ele vai apanhar, o encardido vai fugir da sua vida, porque ele tem destino eterno de sofrimento, você tem destino eterno de vitória.
Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui.
E aí eu quero chamar a sua atenção. Porque esse tribunal não é para a perdição eterna. Não é para a perdição eterna. Quando falarem para você assim, tem aquela ameaça aí, um dia tu vai aparecer diante do tribunal, hein? Aí tu vai responder. É verdade, mas se você fez bem, receberá o bem. E se você não conseguiu fazer bem, você não vai receber nada. As suas ações que você fez através do corpo vão te justificar diante de Deus. Mas crente não aparece no tribunal para ser condenado. Se você tinha dúvida disso até hoje, eu quero tirar a sua dúvida. Eu quero dizer para você o seguinte, que você... recompensa é uma coisa, você poderá nem ter tanta recompensa. Ah, o Eli teve 100 recompensas. Ah, o Alex teve 50. Ah, mas eu só tive duas. Dê graças a Deus que teve duas. Mas todos que lá comparecerem terão a sua recompensa. E a Bíblia é muito linda, Hebreus capítulo 6, verso 10. Quem achar, leia, por favor. A Bíblia é muito maravilhosa e essa questão do tribunal, ela nos faz ser crentes mais fortes. Deus não quer crentes arrasados na igreja, não. Deus quer crentes que tenha certeza daquilo que está fazendo, daquilo do Deus que serve, ao Senhor que serve. E se você está aqui se alimentando da palavra, o diabo não pode botar coisas no seu ouvido, não. O diabo não pode botar palavras de confusão. Tem crente andando confuso pela rua. Ele anda meio que tonto para lá e para... Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ter certeza. Ter certeza que você vai alçar. Você vai alçar as suas asas e voar para um céu de glória. E se apresentar diante do Senhor para receber a tua vitória.
Leia, por favor. Espera aí, leia outro irmão, parece que o pastor Haroldo não leu direito este verso.
Porque Deus não é injusto para que se esqueça.
Para, senta outro. Vamos, irmãos.
Deus não é injusto para que se esqueça da vossa obra.
Espera aí, senta. Porque Deus é injusto. Porque Deus esquece. O que que diz a palavra aí? Porque Deus não é? Porque Deus não é? Para? Da vossa obra. Preste atenção nisso, irmão. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Quando você chegar diante do Senhor, Deus não vai te tratar com injustiça, não. Deus vai te tratar com justiça. E a justiça de Deus não é a justiça do homem. A justiça de Deus, ela não é falha, é verdadeira. Quando tudo falhar na sua vida, quando tudo der errado, quando tudo você não tiver mais esperança, saiba que o Senhor justo se levanta para dizer que Ele não esqueceu de você.
Continue o versículo, por favor.
Glória a Deus. Aleluia. Continue o versículo, por favor.
que Deus não é injusto para receber na vossa obra e no trabalho de caridade, que para com o teu nome, com os braços, enquanto serviste tão santo.
Glória a Deus. Até aí. Queridos irmãos, preste atenção no seguinte. Tudo que você faz na igreja, tudo que você faz para Jesus, tem um preço. Diga para o seu irmão, Deus está anotando. Diga, Deus está anotando. Mas não é fazer, irmãos. Tem pessoas que eles fazem as coisas para as pessoas verem que ele está fazendo. Isso não é interessante. Isso não é interessante. O interessante, irmãos, é fazer a coisa para Deus. Para Deus. Sabe por que muitas pessoas fracassam? Porque é uma receita bíblica. Quando você faz as coisas para alguém ver que está sendo feito, você simplesmente vai ser um mau trabalhador, você vai ser um mau empregado, você será um mau patrão, você será um mau tudo, porque você faz apenas para as pessoas verem que você está fazendo. Mas quando você faz com naturalidade, o seu trabalho vai aparecer. Vai aparecer. E exatamente isso, tudo que você faz na igreja, a Bíblia fala sobre caridade. O que é caridade? Amor. Quando você faz as coisas na igreja e você a faz de uma maneira relaxada, relapsa, naturalmente, Deus não estará abençoando a sua vida, Deus não estará se agradando daquilo que você faz. Então, toda oferta que você aparecer com ela e diante de Deus você comparecer naquele dia, essa oferta vai ser queimada, ela não vai ter valor nenhum. Ela será como uma palha que se dissolve no fogo. Mas a oferta que você se apresenta diante de Deus, ela tem que ser como ouro burilado no fogo. Então quando você se apresenta diante do tribunal de Cristo, não há ninguém para apontar o dedo para você. Eu conheço a obra dele, eu sei quem é fulano. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Deus sabe quem você é. Lamentavelmente, existem pessoas que conhecem mais da vida da outra pessoa do que da vida dela. Eu já conheço fulano, ó, já há 30 anos, mas não conhece a si mesmo. O maior conhecimento que o homem e a mulher pode ter ao se apresentar naquele dia diante do tribunal de Cristo é o conhecimento de si mesmo. Muitas pessoas estão se preocupando, fazendo curso, se graduando, isso é muito bom, pós-graduando, se doutorando, fazendo tantas coisas para conhecer o melhor das ciências. Elas vão além da física, elas vão na metafísica, elas conseguem tantas coisas mirabolantes, mas elas não se conhecem, elas não se prescutam, elas não sabem o vazio que está dentro dela e preenche com outras coisas. Diante do tribunal de Cristo não vale de nada isso. Não valerá. Mas quando você se apresentar lá, ah, mas quem é o fulano? Ah, fulano é pós-doutorado. Ah, é. Muito bem, pode subir. E o fulano? Ah, ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada, pode subir. Mas como? Esse se doutorou e esse aqui não sabe escrever? Não, porque diante do tribunal de Cristo a medida é diferente. Tribunal de Cristo, local da nossa vitória. Aonde estão os vitoriosos aqui? Diga aí para o seu irmão, você está com medo do tribunal de Cristo? Diga para ele, balance ele assim, ó. Está com medo? Ou é o local da tua vitória? Diga, é o local da minha vitória. Primeiro então, irmão, não é lugar em que nós nos apresentaremos para ser condenados. Lá será um local em que nós vamos nos apresentar. Mas escute mais à frente. Hebreus capítulo 10, verso 32. por favor. Quem achar, fique de pé e leia este texto tão maravilhoso. Glória a Jesus. Aleluia. Já achou, pode ficar de pé e leia. Leia, por favor. Glória a Deus.
Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentados, grande luta e sofrimento.
Verso 33.
Ora, esforços como em espetáculos, tanto de seus próprios quanto de simulações, ora, tornando-nos igual participantes, porque neste modo foram tratados.
O outro, 34, por favor.
Porque não somente os compadecentes dos encarcerados, como também aceitar-se com alegria o esforço dos nossos feitos, sendo que construídos vós mesmos, patrimônio superior e durável.
Meu Deus, sente. Preste atenção, irmão, não se fala aqui de algo que é perecível, mas fala-se de algo perene, algo eterno, algo que se eternizará. E eu quero chamar a sua atenção o seguinte, porque todos nós aqui temos prejuízos materiais, sentimentais, emocionais, todos nós passamos por isso. Não pensa que você não vai passar, todos haveremos de passar por algum prejuízo. Mas existe uma pergunta que vem sempre à nossa mente, mas Deus, por que que aconteceu isto comigo? Por que que aconteceu isto com fulano, isto com Beltrano? Naquele dia, quando nós comparecermos diante do tribunal de Cristo, olha, você vai exatamente, tudo que você passou, você foi muitas das vezes chutado, xingado, humilhado, você passou por tanta situação e agora aparece diante do tribunal e o maior presente que você recebe agora não é o reconhecimento humano que aparece aqui e vai embora, mas é o reconhecimento de Cristo. Eu sei quem é você, eu sei as tuas obras, por isso eu vou te abençoar. Por isso eu te chamei pelo nome. Então é a certeza, irmão, de viver uma vida com Cristo para sempre.
Tribunal de Cristo, local da nossa vitória.
Quantas pessoas estão na rua e elas andam com medo, medo, medo. Crente não tem que andar com medo do seu futuro. Se o crente ele tem medo de perder a sua salvação, é porque alguma coisa está acontecendo com ele e não é boa. Ele acorda com medo, dorme com medo. Não, o crente ele pode ter medo de pecar, medo de errar. Agora, sua vida está com Deus, sua vida está no Senhor. Para de ficar pensando e buscando os seus pecados lá do passado. A palavra de Deus diz que nós devemos esquecer. E o próprio Paulo diz, eu gosto desse versículo, eu sempre falo aqui na igreja, Filipenses, o versículo 13 e 14, capítulo 4, diz assim, esquecendo-me das coisas que para frente fico. Alguém pode esquecer de uma coisa que já vem? Alguém pode esquecer do futuro? Pode? Alguém pode esquecer agora do presente? Não, esqueci alguma coisa que ficou lá atrás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Querido irmão, você não tem que buscar lá atrás o seu erro, o seu pecado, a maneira como que você vivia, se você teve um arrependimento com o Senhor real, se a sua vida é dele, para ele, o diabo vai te acusar, vai, mas você não vai comparecer diante de Satanás para te julgar, não, você vai comparecer diante de Cristo, o tribunal de Cristo.
Você adora e exalta o nome de Jesus. Diga então para o seu irmão, tribunal de Cristo, a nossa vitória.
Alguém deixou um Astra placa LCV0946 em frente à garagem? Quem está com Astra em frente à garagem, por favor? Ninguém?
Glória a Deus. Queridos irmãos, então é interessante, porque isso representa para a gente que diante desse evento, desse tribunal, há de acontecer uma situação chamada o dia do juízo. O dia do juízo. E não sei se vocês percebem, o dia do juízo é o dia da sentença, não é? E muitas pessoas, quando vão para o juiz, algumas ficam tristes, porque serão condenadas. Outras ficam alegres, porque serão absolvidas. Absolvidas. Então, exatamente isto. E Paulo, ele quando está escrevendo esta carta, ele está falando de uma maneira assim muito especial. E Paulo chama, neste versículo, ele está comentando de uma maneira muito especial. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, o capítulo 1, verso 8. Outro irmão, abra, por favor, quem está anotando, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 14. Glória a Deus. Quer dizer, o primeiro capítulo, vamos ler dois versículos para a glória de Deus. Quem achar, por favor, fique de pé e leia bem bonito.
Paulo, até ao fim, para ser
na tradução original, Paulo está falando assim, ele também chama esse dia como o dia de Cristo. O dia de Cristo. Tem o seu dia, não tem? Não tem o dia do seu aniversário? Não tem? O dia do aniversário é um dia que ninguém gosta de esquecer. As pessoas falam assim, ah, mas é o meu aniversário. Tem pessoas que no dia do aniversário querem ser idolatradas. Então, o dia do aniversário, todo mundo tem que beijar, todo mundo tem que abraçar, todo mundo tem que fazer um monte de coisa. Então, aí, a pessoa acha que o dia do aniversário dela é aquele dia, é o dia mais especial, porque ela está nascendo. Então, ela, não, ó, eu tenho prioridade em tudo. Eu tenho prioridade em tudo. É uma coisa até interessante, esqueça o dia do aniversário da esposa. Esqueça o dia do aniversário do filho. Esqueça o dia do aniversário da pessoa mais querida. Quando você chegar em casa, ela vai ficar naturalmente com aquela tromba grande, né? Triste, chateado. Agora tem marido que não lembra nem quando casou. E talvez para a mulher o dia mais especial não é nem o aniversário, é o dia do casamento. É verdade. Tem pessoas que não lembram de nada. Ah, de data eu sou muito ruim. De data eu sou muito ruim. Mas, puxa, não esquecer uma data especial. Olha, você precisa tomar aí um fosfosol, alguma coisa, para melhorar a mente. Então, mais um dia. É um dia que marca. Ei, preste atenção. O dia, ele marca. E você já parou para pensar que tem certas situações que acontecem? Esse é o dia! É igual aquele pregador que chega assim e fala, olha, hoje vai acontecer tudo aqui, aí não acontece nada. Olha, olha, vai acontecer e movimento para lá e não sei o quê. E não acontece nada, sabe por quê? Porque o dia marcado pelo homem não vale nada, mas o dia tem que ser marcado por Deus. E o dia de Cristo, irmão, é um dia marcado. Um dia marcado, mas eu quero chamar a sua atenção seguinte para este tribunal. Porque aquele dia, é um dia tão especial que só vai entrar lá quem tiver convite. Só vai entrar lá quem tiver convite. Marcelo, é interessante que esse convite é pago, não é de graça, não. Você, para entrar lá, tem que ser adotado e depois paga pelo convite. Porque você está vivendo aí, ele diz, você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E interessante é que esse convite não tem nem como falsificar. Não tem como falsificar, que coisa tremenda. Você vai entrar no lugar que quem entra na sala VIP, irmão, não pode entrar lá. Sala VIP, avião de primeira classe, limusine, vestindo às vezes talvez a melhor roupa, Pierre Cardin, e os melhores perfumes. Ah, não, eu só uso azarro, eu só uso... Não vai adiantar. Naquele dia lá só entra quem tem um perfume especial, perfume de Cristo Jesus. Só vai entrar quem tem o perfume do Espírito Santo. Só vai entrar quem tem o convite, quem tem a marca do Senhor Jesus nas frontes. Oh, Janachuri de Caramanás. E nos dá alegria, sabe por quê, irmão? Porque exatamente isso. Verso 14, leia, por favor. Verso 14. Isso.
Dou graças a Deus, porque há nenhum de vós a crer, senão a Cristo e a Jair.
Opa, perdão. 2 Coríntios 1, verso 14. Leia, por favor, Anderson. Então, irmão, é uma coisa muito linda, sabe por quê? Porque você tem algo nas mãos, você tem uma ferramenta que o mundo não tem, que as pessoas não têm. E preste atenção nisso, irmão, não é brinquedo, não. Quando bater o martelo a sentença, será a sua absolvição. Vinde, benditos de meu Pai! Leia, por favor.
Também já em parte conheceste em nós, somos a vossa glória, como também vós sereis a vossa dia.
No dia do... Na tradução mais original, eu fiquei muito feliz porque o tio Jair trouxe uma tradução muito bonita da Bíblia, e eu estava olhando, ela é muito próxima dos originais. Eu fiquei observando o seguinte, que esse dia do Senhor, ele será, irmão, Cleube, presta atenção, será como assim, ô Cleube, vem para uma festa aqui, vem para cá, ô Gesana, vem para cá, convida aí o teu amigo aí, vem para cá. E aí Cleube sai lá para convidar, Gesana sai para convidar, o Milton sai para convidar, e os amigos recusam aquele convite. E quando eles vão se apresentar diante do tribunal, aí o senhor fala, não. É só quem recebeu o convite, quem não aceitou não entra. O dia do tribunal, ele vai marcar. Vai marcar, sabe por quê, irmão? Quando você se apresentar lá, você vai se apresentar de uma maneira muito especial. Mas antes disso acontecer, alguns fatos estão voltados para a nossa vida. Filipenses, capítulo 1, verso 6, por favor.
Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.
Então, a Bíblia, Paulo, ele fala de uma maneira especial o dia de Jesus Cristo. Todos nós temos o nosso dia e Jesus vai ter o dia dele. É conhecido como o dia do Senhor, o dia de Cristo, o dia do Senhor Jesus. Esse dia, irmão, esse dia será um dia de festa tão maravilhoso que só vai participar lá convidados especiais. Aonde estão os convidados especiais aqui? Agora presta atenção. Olha aí para o tipo de roupa que você tem. Você tem condição? Esta roupa, ela não serve. Esse sapato não serve. Não serve. Não serve. Irmão Antônio ali, está muito bonito, mas não serve esse sapato. Não serve. Você não vai poder entrar lá de óculos. Não serve óculos. Não serve. Esse penteado que você fez não serve. Mas como é que eu vou fazer, senhor? Você está reprovado com tudo que você tem. Mas exatamente isso, irmãos. É na nossa falta de condição que nós recebemos o convite. Agora você vai entrar lá transformado. Imagine agora, irmãos, eu não vou falar aqui de... eu não vou falar aqui de alguns detalhes, mas imagine. Como vai acontecer este cenário tão importante na nossa vida? Tão importante, tão maravilhoso. Que você não vai precisar lá usar o gel para melhorar o cabelo. Né? Aquele gel escondido que se passa lá e tal. Tem outro que compra já um pote grande, né? Compra já aquele pote da promoção. Tem aquele outro que já não tem muito dinheiro para comprar o pote e raspou logo o cabelo, né? Para economizar. Não é assim, Geovacir? Entendeu? Dá menos trabalho. Então, o que que acontece, irmão? É algo muito interessante, porque você não vai precisar de trabalhar nenhuma roupa. A roupa já está pronta para você. Quando você se apresentar, irmão, você não vai ter dor de cabeça. Ah, mas eu tenho platina na perna, tenho platina no nariz, no olho. Não importa não, irmão. Lá você vai ter tudo novo. Você adora a Deus por isso? Eu estou aqui, irmão, me dá vontade de pular para lá e para cá, porque eu quero entrar aqui numa situação, Deus está me conduzindo para outra e está falando, fala o que eu quero. Então, irmão, é algo muito interessante, mas tem uma coisa. Esse dia, que vai ser dia de encontro, dia de alegria, tem gente que fala assim, né? Eu já observei alguns pregadores pregando e eles falam assim, enche o pulmão de ar, aqueles que são donos da Bíblia, né? Eles conhecem tanto a Bíblia porque eles dizem assim, olha, tem muita gente que vai ficar triste lá no céu. Muita gente que vai ficar decepcionada porque vai ver o irmão que chegou e ele não sabia. Irmãos, que Bíblia é essa? Diga aí para o seu irmão, isso não é Bíblia.
Céu é lugar de tristeza?
Não, irmão. Céu é lugar de alegria.
Aleluia!
Aleluia!
Você adora a Deus por isso? Lamentavelmente, nós estamos falando sobre o tribunal e eu queria trazer algumas especificações sobre o tribunal. Não vai dar para falar isso. Nós vamos estar falando mais à frente. Lamentavelmente, para algumas pessoas, a igreja tem sido um ponto de tristeza. Um ponto de tristeza. Porque, lamentavelmente, a igreja é um dos lugares que mais o crente apanha. Não estou dizendo apanha na palavra, não, porque hoje eu estou pregando para os irmãos aqui, mas Deus está aqui me dando as lambadas aqui. E eu recebo a exortação de Deus com muita alegria. Mas existem algumas pessoas que estão na igreja e elas são facilmente apedrejadas. Você já observou que tem pessoas que não estão no mar no nosso meio? Porque alguém fez uma brincadeira sem graça. É brincadeira sem graça mesmo, porque quem é crente tem a graça de Deus. Tem pessoas que usam o evangelho como chocarrice, irmão. Como meninice, nós não somos mais meninos não, irmão. Vamos comparecer diante do tribunal. Coloca a tua vida em ordem. Para com esse negócio de querer jogar pedra nos outros, de querer criticar, de querer fazer brincadeira. Oh, conhece o teu passado, você conhece o passado dos outros, mas não conhece o seu. Você precisa se converter. Diante do tribunal de Cristo, essas pessoas não irão comparecer, porque lá só comparece quem é lavado, quem é remido no sangue do Cordeiro. Irmãos, a coisa é tão séria, que as pessoas perderam o respeito pelas outras. Perderam o respeito, a sensibilidade. Comenta sobre a outra pessoa como se comentasse de um ímpio. Vamos ler a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que somente você receba. Amém? Para que só ele receba. Não. Para que cada um receba segundo o que tiver, por meio do ou bem. Eu quero perguntar para você o seguinte: o que você tem feito para a sua família? O que você tem feito para você mesmo? Irmãos, sabe aonde começa o julgamento? Aonde começa? Na própria casa de Deus. A gente tem observado o seguinte: nunca ninguém quer ouvir aquela palavra: "Ih, a figueira está balançando, vai cair fruto." Irmão, não tem jeito. Se o fruto está podre, vai cair. Vai cair. Não tem jeito. Fruto, irmão, pode estar maduro, mas podre não. Diga para o seu irmão: você tem que amadurecer, não apodrecer. Deus não chamou você para ser podre, porque um crente podre apodrece o outro. Mas ele te chamou para ser maduro. Crente maduro ama, crente maduro elogia, crente maduro levanta e adora a Deus, crente maduro faz a vontade de Deus. Pensando que vai aparecer diante do tribunal de Cristo com uma cara de jaca podre, não vai! De um chuchu arrebentado, não vai! De uma abóbora sem sal, sem nada, não vai! Você não pode aparecer com uma cara lá de chuchu lavado, não! Você vai aparecer lá como fruto maduro! Fruto maduro, irmãos, é bonito. Fruto maduro, o abraço dele é diferente. O abraço dele é diferente. O beijo que ele dá é diferente. O cumprimento dele é diferente. Sabe por quê? Porque ele está caminhando para o tribunal. Eu tenho visto que, lamentavelmente, as igrejas hoje, elas estão praticamente tomando dois rumos. Ou as igrejas estão cheias por causa das novidades e das campanhas, ou elas estão vazias. Agora, poucas pessoas estão procurando a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não vou perguntar, não. Não vou perguntar. Mas, irmãos, o desejo da Bíblia, o diabo vai fazer de tudo para te sufocar e você não ler a palavra.
Porque ele sabe que quando você abre a palavra, os seus olhos são esclarecidos.
Ele sabe que você vem num culto hoje vai ser pregado a palavra. Então ele sabe, não tem desejo que você venha não. E hoje quase que eu não estou aqui. Entrou lá um carro lá na frente, lá não sei como. Falei, misericórdia, e bi, bi, bi. E o camarada, tranquilo. Aí eu olhei para ele assim, e aí os irmãos estavam no carro comigo. E aí, pastor, vai ficar quieto? Eu olhei para eles assim, glória a Deus. Mas a minha vontade era dar um soco na cabeça dele, não sei. Céu irresponsável! É isso, irmão. A natureza que está lá dentro de você escondida, ela quererá levantar em qualquer hora, mas se o Cristo estiver dentro de você, ela não vai aflorar, porque Deus tem negócio com você. Aí olhei o camarada, acho que devia ter uns 70 anos, 60. Aí ele ia. Aí eu olhei assim, rapaz, ainda se batesse no carro, ainda tinha prejuízo. Foi embora, nós viemos. Você que está caminhando para a vitória, vai ter sempre um carro para entrar na tua frente. Sempre haverá alguém para tentar te parar. Então, muda de posição. Você está caminhando para o tribunal. Tribunal de Cristo, certeza da nossa vitória. Tem alguém com medo aí de comparecer? Quem não está com medo aí, levante a mão e adore a Deus. Agora pergunta para ele, você estava com medo, né, rapaz? Agora tu tá forte aí, né? Quem tá forte aí? Levante a mão e adore. Diga Maranata. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Irmão, precisamos aguardar este dia. Vem, Jesus, vem buscar a tua igreja. Esses dias eu estava vendo uma jovem falando e eu fiquei pensando nas palavras daquela jovem. Ela disse assim, puxa, você quer que Jesus volte, mas você não tem feito. O que é que você tem feito? Você não tem evangelizado, você não tem trabalhado. Eu fiquei pensando. Fiquei pensando, irmãos, quantas pessoas que são excelentes evangelistas aqui dentro da casa de Deus, mas que são excelentes televisistas em casa. Crente que vai sair agora do culto de doutrina, irmão. O culto de ensinamento, não digo doutrina não, mas ensinamento da palavra. Ele vai chegar em casa, vai apanhar aquele prato desse tamanho e já liga a televisão e... Ele não sabe se quando se vê a televisão e ele está lá. E o outro que já deita na cama e fica comendo deitado mesmo que caindo tudo nele. Toma vergonha, crente. Muda o teu comportamento, você está sendo mal educado. Você precisa se educar. E como aquela montanha de... Tá. E depois vai lá na panela e raspa. Não pode se perder nada. Mas ele não come mais por vontade, ele está comendo com o olho grande. Né? Ah, Jesus, para ou continua? Diante do tribunal de Cristo, nossa vitória. Então ele vai sair daqui, vai chegar em casa, vai ligar a televisão e vai ver a televisão até 2 horas da manhã. Quando ele vai trabalhar, ele é mais modesto, ele vê até 30h30. Eu vou ter que trabalhar, vou ter que sair mais cedo, então eu tenho que acordar 6, 5, 7, então eu vou ver até 30h30, rapaz. Você está perdendo tempo. Medita na palavra, leia a Bíblia. Os crentes estão deixando de ler a Bíblia para ver programas. E crente que está perdendo a noite de sono. Mas ele não perde a noite de sono muitas das vezes por não dormir. Mas leia a Bíblia. Quando Deus tirar o teu sono, vai ler a Bíblia. Quando o Senhor te acorda de madrugada, quando Ele prova o teu rins, quando Ele está provando você, e você vira para lá, vira para cá, e não acontece nada, Ele quer ter um particular com você.
Deus está querendo ter particular aqui.
Irmão, nós vamos comparecer diante do tribunal. Agora, sabe o que é triste disso? Que nem todo mundo estará credenciado para receber. Eu fico olhando assim. Essa igreja é corajosa, porque no dia de terça-feira o povo vem ouvir a palavra de Deus. Irmão, sabe quais são os cultos que o diabo tem mais procurado esvaziar? É aquele que tem Bíblia. É verdade. Agora, preste atenção nisso. Qual é o culto da sua vida que você sai mais abastecido para casa? Irmão, hoje não tem mais culto para a gente ouvir 40 minutos de Bíblia, não. A dinâmica do culto das igrejas mudou tanto que você é obrigado a ter, às vezes, uma palavra relâmpago. Mas esse culto enche também, porque tem aquele povo que só quer cantar, mas louvar e adorar nada. Porque, irmão, só se pode adorar mesmo, só se pode louvar, só são louvadores e adoradores. Tem crente na igreja que é o cantador. Ele canta a esposa do outro. Ele canta a menininha. É verdade. É o cantador. Deus não te chamou para ser cantador. Não te chamou para ser adorador. Louvador.
Ah, pastor, eu não venho mais desse jeito. Tá bem, não posso fazer nada, não vem mesmo. Você também é cantadora, pronto.
Então, irmãos, é uma coisa tremenda. O diabo hoje está trabalhando dessa forma. E detalhe, existem pessoas que estão na igreja, pasmo com o que eu vou falar com você, que estão dentro da igreja e que insistem em viver uma vida de erro, de pecado. Essas pessoas não vão comparecer, porque aparentemente está tudo bem, mas está tudo mal. É o fruto podre. Hoje, Deus está nos convidando, nesta palavra, a pensar um pouco na nossa responsabilidade individual, a pensar um pouco naquilo que nós devemos ser como crentes em Jesus, a pensarmos mais um pouco, irmãos, que Jesus está vindo. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Ele virá, irmãos. Eu estava olhando esses dias o congresso, Jesus batizando com o Espírito Santo, fazendo uma festa. E até aconteceu uma coisa muito bonita, não é? Porque no último dia do congresso, as moças aqui subiram para trocar de roupa. Irmão, sempre quando troca de roupa acontece alguma coisa. Ou boa ou má. É assim diante do tribunal de Cristo. subiram lá para trocar de roupa e batizou outra, e batizou outra. Trocando de roupa, foram batizadas com o Espírito Santo. Eu tô olhando e pula daqui, puf, e pula de cá. Eu falei, Marcelo, pastor, eu nem vou lá, porque não vou, porque senão não sai também. É verdade, irmão. Porque você sabe, se você tem fogo e você for onde tem fogo, o fogo vai esquentar mesmo. Agora, não é esse fogo carnal, não. Eu disse para a mocidade, numa palestra que tivemos em Julhorta Barbosa, 4 horas e 10 falando para eles, aí já tinha gente que estava assim dormindo de fome, né? E aí é aquele fogo que a gente fala, do ferro elétrico, né? Liga em cima, esquenta embaixo. Esse fogo não é bom. Cuidado, foge dele. Tem muita gente por aí. Na hora de comparecer diante do tribunal de Cristo, imagine se Jesus voltar você com esse namoro profano. Imagina! Se Jesus volta você vai... E aí? E aí, como é que vai ser? Está na hora de despertar, Jesus não te chamou. É o teu corpo e você é templo do Espírito Santo. Aonde estão aqui os templos do Espírito Santo? Adore e exalte o nome do Senhor. Puxa, pastor, mas é muito pesado. É, eu acho que eu sou igual a Moisés. Pesado de língua. E às vezes eu caso gaguejo. Quero falar uma coisa e falo outra. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Irmãos, a minha oração é que não fique ninguém aqui em Nogueira. Ninguém. Que essa igreja aqui fique para os desviados. Alguém entre aqui e fale, e a igreja está vazia. Que cumpra na Bíblia os 50%, mas cada um em um lugar. O Hélio está lá comprando gás, sumiu. E a tia Léa estava fazendo comida, sumiu. Porque tem gente que prega por aí e ainda diz, ó, não, vai o homem ou vai a mulher. É. Falta de Bíblia, irmão. Falta de Bíblia. Tem 2 garotos, 2 irmãos, só vai um, o outro fica. Então eu vou para outra igreja, porque lá eu fico longe dele, aí eu vou... Você pode adorar o nome de Jesus? Que negócio é esse, rapaz? Há uma confusão aí, estão ensinando tudo de qualquer maneira. Cuidado com o alimento que você está comendo por aí, crente. Alimento que não leva para o tribunal de Cristo, alimento que não dá salvação, alimento que não traz paz. Quando você chega na igreja, sai turbado. Deus pode cobrar de você, exigir de você, mas você vai sair alegre, alimentado. Quantos estão alegres aqui? Levante a mão e adore a Deus. Dá vontade de ficar aqui até de madrugada. Às vezes a gente nem entende. Que Deus faz, mas Deus faz. Deus faz. E pode ter certeza de uma coisa: tribunal de Cristo, certeza da nossa. Quem vai lá para receber? Sabe que tem crente que não quer ir, tem medo. Ih, como é que vai ser lá? Ih, eu acho que Jesus vai falar tudo que eu fiz. E aí ele tem um medo. Eu não sei se ele tem mais medo de ir para o inferno. Ele quer ir para o céu direto. Ele quer ir para o céu direto e ainda diz assim, Jesus, eu não quero receber nada, é só estar no céu. Precisa receber nada não, se eu só quero estar no céu, é verdade. Diga aí para o seu irmão, você tem que receber, rapaz. Você tem que receber. Fica de pé e abraça ele aí. Diga para ele, olha, eu sei que você vai receber.
Pastores, evangelistas, presbíteros. Pastor João Campos. Oh, aleluia.
Eu sei.
Amém. Glória a Deus. Irmãos, preste atenção. A partir da semana que vem, a gente tem aqui um assunto muito lindo. Olha, semana que vem é a Santa Ceia, né? Não, na outra. Que hoje ainda é o último dia do mês, né? Dia 31. Então, na outra semana, sem ser essa semana vindoura, a semana seguinte será a ceia. Bom, irmãos, se você vier para a igreja e você está começando a ficar fraco, o tribunal de Cristo está ficando distante de você, a sua vitória está se afastando, procure o irmão para ele ajudar. Se você não quer procurar o pastor, tem gente, por favor, tem gente que olha o gabinete como o lugar pior do mundo. Imagine que eu já não encontrei um ou 15, 20, 30 crentes que falou: pastor, nunca tive no gabinete. Nunca tive no gabinete, nunca fui de dar trabalho ao meu pastor, gabinete não. E deveria ir lá no gabinete pelo menos para abençoar o pastor. Pastor, o gabinete está uma bênção, vim tomar uma água. Mas o gabinete passa a ser o lugar de castigo.
Passa a ser uma cela! Ih, vou passar aí, vou ficar preso!
Você não é crente bandido. Para de fugir, seja verdadeiro.
Se você tem medo do gabinete, diante do tribunal de Cristo.
Meu Deus. E agora?
É aquele crente mascarado, né? Ele está com a capa. Deus não te chamou para usar essa capa não, rapaz. Lança ela fora de você e seja crente de verdade. As coisas velhas se passaram, então se passaram mesmo. Glória a Deus. Nós vamos estar orando a Deus, mas estamos felizes. Lá está o... Tem mais alguém na sua vida. Mas vai mudar de uma maneira diferente. Glória a Deus. Glória a Deus.